Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora é meio-dia e um. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quarta-feira, 31 de maio, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
As inscrições para o processo seletivo de vagas remanescentes para o segundo semestre de 2023 da ETEC José Martimiano da Silva vão até 6 de junho. As vagas são gratuitas para os cursos da indústria, gestão informática, infraestrutura e saúde. O processo seletivo será realizado de forma totalmente online. O processo seletivo possibilita ao estudante que já trabalha na área de interesse ou tenha conhecimento prévio de cursar o técnico em menos de um ano e adquirir o diploma em até 6 meses. O procedimento é em razão de retenção, desistência ou transferência dos alunos matriculados nos cursos técnicos.
Destaques do Jornal da USP.
Estudo explora a relação entre interesses empresariais e comportamento parlamentar no Brasil. Uma pesquisa realizada na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP investigou o elo entre a atuação de parlamentares no Congresso Nacional e os interesses empresariais. Uma análise de projetos de lei que geram benefícios para os setores rural, comercial e industrial permitiu entender melhor como a influência destes grupos de interesse afeta as decisões políticas no país. Para o estudo, foram considerados os mandatos da 55ª legislatura ocorrida entre 2015 e 2019. 6 fatores principais foram escolhidos para mensurar o peso das esferas econômicas abordadas na apresentação de projetos favoráveis a elas mesmas. Doações de campanha realizadas por empresas desses 3 setores, a empregabilidade do eleitorado dos deputados dentro desses setores, o perfil ideológico do parlamentar, se o magistrado pertence à classe empresarial, se ele compõe comissões permanentes que tratam de assuntos relacionados aos setores mencionados e seu tempo de mandato. Projeto que transforma lixo orgânico em biogás une alunos da USP e comunidade vizinha ao campus. A Enactus USP, organização estudantil presente na universidade, focada em iniciativas que promovem mudanças sociais, iniciou um projeto socioambiental com a comunidade vizinha ao campus, a São Remo, localizada no bairro Butantã, na capital paulista. Chamado Lixo ao Luxo, o projeto pretende reduzir o lixo acumulado no bairro e amenizar a falta de acesso ao gás de cozinha por meio da construção de um biodigestor, que converterá resíduos orgânicos em biogás. A iniciativa criou a possibilidade dos moradores trocarem materiais recicláveis coletados por itens de cesta básica, beneficiando as famílias participantes. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Falta de conhecimento sobre novas substâncias atrasa desenvolvimento de fármacos. O preconceito é uma opinião formulada sem a devida reflexão, sem ter lógica ou fundamento crítico, que é expresso por meio de atitudes discriminatórias para com outras pessoas, para tendências de comportamento, crenças e sentimentos. Essa definição sobre preconceito, encontrada em dicionários, é usada pela professora Julieta Mieco Ueta, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, para explicar como o preconceito direcionado à produção e à pesquisa de novos fármacos a partir de substâncias realizadas como drogas recreativas pode acarretar um atraso científico e no bem-estar da sociedade. E no dia 31 de maio, a partir das 18h30 da noite, o grupo coordenador das atividades de relações internacionais da USP em Ribeirão Preto realiza o 15º Get Together para alunos e pesquisadores internacionais e brasileiros contarem experiências sobre diferentes países e culturas. Neste ano, o evento propõe a integração dentro do campus USP, otimizando o convívio entre povos e mostrando a pluralidade cultural através da música, da culinária e do cinema. Os brasileiros terão a oportunidade de compartilhar suas perspectivas sobre o Brasil, ao mesmo tempo em que adquirem conhecimento sobre diferentes países. Além disso, os alunos e pesquisadores de intercâmbio poderão fornecer informações valiosas e dicas úteis aos alunos que desejam estudar no exterior. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora é 12h07. E a Suzana Nazar já está aqui comigo e traz as informações do que acontece na USP. Boa tarde, Suzana. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. Hoje, a partir das 4 horas da tarde, no anfiteatro do Bloco Didático das Exatas, o Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, com o apoio do Instituto de Estudos Avançados da USP, Polo Ribeirão Preto, promove o seminário especial Recordando Sérgio Mascarenhas, celebrando sua vida e legado. O evento é uma homenagem ao físico e professor da USP, Sérgio Mascarenhas de Oliveira, que faleceu em 2021. Entusiasta da pesquisa interdisciplinar e, em particular, da física médica, o docente colaborou continuamente com o departamento, sempre apoiando as iniciativas, em particular a criação dos cursos de pós-graduação e graduação. O projeto SUCCESS e a Rede Euro-Sul-Americana de Criminologia promovem no dia 5 de junho, às 10 horas da manhã, o simpósio SUCCESS – Pesquisa em Temas Criminológicos. O tema em discussão será a Lei Criminal e Criminologia. E o evento tem a parceria do Instituto de Estudos Avançados da USP, Polo Ribeirão Preto e da Universidade Santo Tomás, da Colômbia. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas via internet. O simpósio é exclusivamente online e terá transmissão pelo canal do IEA Ribeirão Preto, no YouTube, e pela página do Instituto no Facebook. O Grupo de Pesquisa em Criminologia Experimental e Segurança Pública do Instituto de Estudos Avançados da USP, Polo Ribeirão Preto, e a Associação Internacional de Criminologia em Língua Portuguesa promovem no dia 6 de junho, a partir da 1h30 da tarde, mais um evento em seu ciclo de conferências. O tema dessa vez será a mediação penal em Portugal, de um passo de insucesso e uma possibilidade de futuro. O evento é exclusivamente online, com transmissão pelo canal do IEA de Ribeirão Preto no YouTube e pela página do Instituto no Facebook. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas via internet. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje são essas notícias.
Muito obrigada, Suzana Nazar, que volta amanhã com a gente aqui no Jornal da USP Edição Regional, tá? 12h10.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
A quarta-feira começou chuvosa e deve permanecer assim durante todo o dia. A noite pode chuviscar e o céu ainda fica nublado. A mínima foi de 17 graus e a máxima, pode chegar aos 23.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Muito bem, então vamos às reportagens. Estão abertas as inscrições para a quarta turma do curso de especialização online em atendimento psicossocial a vítimas de violência. Carlinhos Oliveira tem as informações.
Para capacitar os profissionais para o atendimento às vítimas de violência, estão abertas as inscrições para a quarta turma do curso de especialização online oferecido pela UFSCar. Profissionais de diferentes áreas do conhecimento que desejam trabalhar com a temática, como psicólogos, assistentes sociais, formados em direito, profissionais de educação, enfermeiros e médicos, dentre outros, podem participar. A especialização abrange desde as teorias fundamentais da violência até as formas de prevenção e tratamento, passando por temas como gênero, infância e adolescência e direitos humanos, dentre outras. Com metodologia baseada em estudos de casos, debates, análises críticas e dinâmicas de grupo, a pós-graduação proporciona uma formação abrangente. As aulas começam no dia 3 de junho. As inscrições serão aceitas até o dia 3 de junho pela plataforma box.ufscar.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp 16-3351-8444. Carlinhos Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Há mais de 60 anos, a Faculdade de Medicina da USP iniciava o uso de medicina nuclear para pesquisas, evoluindo para o que há de mais moderno na detecção e identificação de doenças. A repórter Simone Lemos conta mais sobre essa evolução.
Criado em 1959, o Centro de Medicina Nuclear do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP é o pioneiro na utilização de radioisótopos na América Latina desde a década de 40. Nessa época, a medicina nuclear era dedicada à pesquisa e poucas aplicações clínicas. Em 1961, foi criada a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. De lá para cá, foram só avanços. Atualmente, o centro conta com seu próprio ciclotron, como conta Giovanni Guido Serri, presidente dos conselhos do INRAD e de inovação da USP.
É um dos poucos centros no mundo que tem o seu ciclotron, ou seja, um equipamento de alto porte para a produção de radioisótopos. Então, ele produz radioisótopos utilizados no Hospital das Clínicas e também em outros lugares. Ele desenvolve novos radioisótopos, principalmente para a área de oncologia. Tem uma série de pesquisas avançadas em oncologia e também em neurologia.
O centro também conta com um dos dois únicos equipamentos do país de PET-ressonância para diagnósticos e um PET-CT, aparelhos ultramodernos para detecção de doenças.
É um equipamento essencial para diagnóstico de câncer e doenças neurodegenerativas. É um centro de referência na área de pesquisa em medicina no país, na questão de radioisótopos, né, na questão de medicina nuclear. Possui colaborações internacionais e, sem dúvida, né, a medicina nuclear cada vez mais está se consolidando como uma área que vai contribuir para diagnóstico e tratamento, né? Numa área que hoje é chamada de teranóstico, que envolve diagnóstico e tratamento de forma simultânea.
O Centro de Medicina Nuclear tem um museu para preservar a memória do que foi feito de uma forma pioneira e rudimentar e de sua evolução até hoje. Carlos Alberto Buspiegel, radiologista do INCOR, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, destaca que hoje os diagnósticos das doenças estão se baseando muito mais numa construção de origem biológica patológica do que propriamente sindrômica clínica.
Cada vez mais a gente está com a medicina nuclear identificando aspectos que antigamente só eram possíveis de serem registrados através da autópsia, através da análise do tecido daquele órgão. E hoje, de forma não invasiva, você consegue detectar essas características através da imagem e utilizar elas não só para imagem, como para tratamento. Porque a gente acredita que com o futuro, com a inteligência artificial e com uma série de outros dispositivos, nós vamos identificar características, né, de alterações moleculares da célula de forma totalmente não invasiva, ou seja, sem ter que fazer uma biópsia ou retirar uma determinada parte de um determinado órgão, e caracterizar aspectos que promovem o aparecimento de diferentes doenças e, com isso, abrir perspectivas de tratamentos mais eficientes, com menor toxicidade e maior qualidade de vida.
O Dr. Buspiegel diz que a medicina nuclear não deve em nada ao trabalho realizado em outros países. O que falta são recursos para pesquisas e tornar essa uma especialidade distribuída de forma mais igualitária para diferentes camadas socioeconômicas da população. O SUS já faz uso da tecnologia em algumas situações, mas a deficiência econômica e a tabela de referência defasada prejudicam o serviço.
São Paulo concentra grande parte da medicina nuclear de ponta que hoje se pratica no país. Mas claro que as grandes capitais, os grandes estados, todas estão muito bem servidas em termos de qualidade com serviços de excelência. O que nós precisamos, aquilo repito, é aumentar proporcionalmente a quantidade e qualidade dos serviços de medicina nuclear para atender a grande parte da população do Sistema Único de Saúde. Para algumas novas tecnologias, o SUS restringe muito a aplicação, por exemplo, da tomografia por emissão de pósitrons, o PET-CT. Nós só temos 3 indicações hoje aprovadas. E na saúde suplementar nós temos cerca de, se não me engano, 15 ou 18 aplicações. Quer dizer, nós temos uma defasagem muito grande daquilo que é aplicado e aprovado para a saúde suplementar e aquilo que é aplicado e aprovado para o SUS.
A USP foi o primeiro centro de formação estruturada aprovado pelo MEC na área da medicina nuclear. A universidade tem um papel fundamental na formação e qualificação de profissionais que irão atuar na área de medicina nuclear. Destaca Carlos Alberto Buspiegel, radiologista do INCOR, que falou sobre medicina nuclear. Simone Lemos, Rádio USP São Paulo.
Os manicômios judiciários têm prazo para serem fechados. Os detentos ficarão livres e receberão atendimento ambulatorial pelo SUS. O repórter Ferraz Júnior repercutiu a medida.
Há mais de 20 anos, foi aprovada pelo Congresso Nacional a Lei nº 10.216/2001, a chamada Lei Antimanicomial. Agora, o Conselho Nacional de Justiça emitiu resolução que estabelece a política antimanicomial do Poder Judiciário. Entre outras medidas, dá prazo de 1 ano para a extinção dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, os chamados manicômios judiciários, e determina que os internos nesses manicômios sejam libertados e tenham atendimento ambulatorial pelo Sistema Único de Saúde. O professor Márcio Ponzilacqua, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, especialista em emancipação cidadã e políticas públicas em países em desenvolvimento, comenta a medida.
É preciso ter em mente que os chamados manicômios, esse gênero de hospital psiquiátrico, ele isolava os pacientes. E também havia técnicas assim, bastante abusivas no passado, que deram ensejo, deram oportunidade para uma série de desmandos. As pessoas que lidam com os pacientes psiquiátricos entenderam que os manicômios não representam em forma adequada de integração dos indivíduos, nem de recuperação do seu quadro de saúde. Portanto, não se pode pensar a política antimanicomial do Poder Judiciário, que teve ensejo com a resolução do CNJ 487, fora desse contexto. Então não se trata apenas de concordar ou discordar da resolução, mas de dar regulamentação àquilo que já estava disposto na lei. Agora, o que nós concordamos é que os manicômios, eles não representavam uma política de reintegração social de um quadro de restabelecimento dos pacientes ali internados.
A medida é comemorada pelo psicólogo Gabriel Arfelli, que adotou como projeto de estudo de mestrado na Unesp os manicômios judiciários e a psicopatia. Ele faz uma análise da realidade carcerária nos hospitais de custódia.
Eu gosto de me apoiar muito nos relatórios de inspeção dessas instituições, seja da Cremesp de 2014 ou da Pastoral Carcerária de 2018, em que eles são muito categóricos em mostrar dados de como são instituições que, no geral, se assemelham muito a hospícios do século XX. São instituições de tortura, né? Seja na sua existência, seja no seu funcionamento. Inclusive, que acabam tendo um funcionamento que facilita muito a internação por meio da execução de exame de sanidade mental e dificulta muito a desinternação pelo exame de cessação de periculosidade. Inclusive, eles mesmos mostram dados de como muitos sujeitos estão ali internados para além do tempo que teoricamente deveriam estar. Então fica um pouco difícil a gente analisar a possibilidade aí desses sujeitos se a gente só observar esses sujeitos enquanto estão internados ali. Porque talvez a forma como eles estejam respondendo seja mais uma resposta à violência do encarceramento. Então penso que a gente tem que olhar fora disso, fora dessa realidade.
O psicólogo chama a atenção para o cuidado que se precisa ter ao se definir a periculosidade de um criminoso internado num hospital de custódia que vai ser libertado com o fim dessas instituições.
É uma questão importantíssima a gente discutir o que seriam presos perigosos, né? Esse termo da periculosidade. Isso é um conceito que infelizmente acaba sendo utilizado, surge a partir da criminologia positivista e continua sendo utilizado, mesmo que sem qualquer criteriosidade ou fundamento científico. Não há fundamento científico que legitime o uso desse conceito.
O Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CREMESP, pensa diferente. Em nota publicada de repúdio, o CREMESP pede, abre aspas, a revogação da resolução do CNJ até que estudos qualificados sejam elaborados, debates plurais, técnicos e democráticos sejam empreendidos sobre o assunto, fecha aspas. Ainda segundo a nota, abre aspas, a luta manicomial se afastou da ciência e entrou num caminho ideológico, mas é prejudicial aos pacientes, já que afeta sua segurança e também expõe a sociedade a situações de risco, fecha aspas. A íntegra da nota está disponível no portal cremesp.org.br. No Brasil, existem 32 manicômios judiciários que abrigam uma população carcerária de 4.700 pessoas. Nós ouvimos o psicólogo Gabriel Arfelli e o professor Márcio Ponzilacqua, da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, Rádio USP.
Agora é 12:25, o Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação de Suzana Nazar. Produção de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior e coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao 12:00. Bom, e daqui a pouquinho está chegando aqui o Express Cultura e o destaque de hoje é a peça teatral do Circo da Física, que acontece hoje e amanhã no Teatro do Campus da USP com entrada franca. Os detalhes daqui a pouquinho comigo e com Hugo Luque.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.